Ana Teresa Bento tem 33 anos, é de Coimbra e está em França. Chegou a Paris em junho de 2019 e levava uma mala recheada de experiências internacionais. Viveu 2 anos e meio em Londres, em Inglaterra, passou também 1 ano e meio na Alemanha e, na verdade, a experiência internacional da Ana Teresa começou em 2008 com o Erasmus em Itália. Teresa sempre quis ser uma portuguesa no mundo.
Olá, Alice. Sim, acho que de certa forma, quando comecei a ter a liberdade de viajar, percebi que gostava muito de sair de casa, digamos, e de sair um bocado da minha zona de conforto para conhecer outras culturas. Por isso, este bichinho sempre esteve um bocadinho dentro de mim. E sim, de facto, começou com a experiência em Erasmus, em 2008. Foi a primeira vez que eu saí de casa, da minha família, e adorei. Até hoje posso dizer que foram dos melhores 6 meses da minha vida, foi espetacular. E sempre fiquei com vontade de voltar a viver fora. E quando surgiu essa oportunidade, de facto, voltei a sair até hoje. E não sei bem quando é que me vou embora, mas por enquanto fico por aqui.
Bom, esta primeira experiência internacional, o Erasmus, veio de alguma forma fortalecer a tal vontade que a Teresa já tinha de ter experiências como estas. Qual é o argumento maior, ou o que é mais marcante numa experiência como esta para se querer continuar a ter experiências internacionais?
Eu acho que, de certa forma, se nos conseguirmos integrar de alguma forma no país ou na cidade para onde vamos e conseguirmos fazer amigos e ter uma vida normal, desde pequenas coisas como ir ao supermercado, conseguir instalar a eletricidade, até grandes coisas como aprender a língua, e conhecer pessoas lá, eu acho que isto dá, de facto, uma sensação de grande satisfação. De que realmente conseguimos superar uma data de obstáculos, e que conseguimos instalar-nos de uma forma com sucesso no país. E claro que acho que o principal também é conhecer pessoas de sítios completamente diferentes, com culturas totalmente diferentes da nossa, pontos de vista diferentes. E isso é que traz imensa riqueza às experiências internacionais, porque abre-nos imenso os olhos para aquilo que nós conhecemos, que no fundo é Portugal, e porque acabamos todos por ter hábitos parecidos e opiniões um bocadinho parecidas, e esta abertura acho que nos faz ser pessoas melhores, de certa forma.
Falava há pouco da questão da língua. Portanto, esteve em Itália, esteve na Alemanha, depois em Inglaterra e agora em França. Fala estas línguas
Sim.
todas?
Eu gostaria muito de falar estas línguas todas, mas eu naturalmente não sou muito dotada para aprender línguas. Em Itália eu consegui aprender, aliás, eu em Itália tive de aprender porque as aulas eram em italiano. E de facto, eu acho que todas as línguas latinas acabam por ser bastante parecidas e uma pessoa só de viver no sítio, mesmo não tendo muitas aulas, acaba por conseguir desenrascar-se bem. Eu efetivamente até tive de fazer testes escritos em italiano, exames. Mas pronto, como eu sou da área da economia, também eram coisas bastante sucintas, não tinha de escrever páginas e páginas em italiano sobre determinados tópicos. Na Alemanha, eu trabalhava em inglês e estava de certa forma numa bolha de expats, expatriados. Eu acho que me condicionei um bocadinho a esta bolha e eu tentei 2 vezes aprender alemão sem sucesso. É que para mim é uma língua tão diferente que eu realmente não consegui mesmo aprender e lá está, acumulei uma situação de que também não precisava para o meu dia a dia e não aprendi.
E no alemão
Siga-me.
também há a questão de nós não estamos habituados a ouvir alemão, não ouvimos alemão todos os dias, não vemos filmes em alemão, não ouvimos música em alemão, e isto também parece que faz com que esta língua seja uma língua mais distante para nós.
Sim, e completamente. Eu acho que fui para a Alemanha sem saber mais do que 2 palavras em alemão, porque de facto nós não temos exposição nenhuma e para nós é mesmo difícil perceber. Eu, quando as pessoas falavam comigo em alemão, eu nem sequer conseguia perceber qual é que era o tópico da conversa. É mesmo uma língua completamente distante.
Em Londres.
Pronto, em Londres eu falo inglês e trabalho em inglês, por isso era mais fácil. E em França, eu também vim sem saber grande francês, só que decidi que que estava na altura de vir para um país e não estar um ano e meio sem saber a língua, que é um bocadinho estranho. E então, quando veio o confinamento, e eu sabia que ia estar alguns meses em casa fechada com algum tempo livre, decidi dedicar-me à causa e pus o objetivo de fazer um exame francês. Então, estudei durante bastantes meses, consegui passar o exame e consigo falar e desenrascar-me. Eu não consigo ter conversas muito filosóficas em francês. Acho que se encontrar pessoas na rua, desenrasco perfeitamente, consigo aquilo que preciso, mas sim, não consigo ter assim conversas muito complexas.
Certamente estará no bom caminho.
Espero que sim.
Teresa, não vamos poder olhar para cada uma das experiências que teve de forma detalhada. A qual dos países foi mais difícil adaptar-se no que toca a hábitos, a costumes, aspectos do dia a dia? Onde é que foi mais difícil a adaptação?
Eu penso que talvez França, mais por causa do Covid. Eu, a maior parte do tempo que eu aqui estive fechada no meu apartamento. E não é possível haver uma integração quando nós só saímos de casa para fazer coisas básicas. E eu não consigo, até agora, separar a minha experiência em Paris do confinamento e do Covid. Só recentemente é que comecei finalmente a conseguir sair, a conhecer a cidade, a explorar e a ir a restaurantes e essas coisas. Por isso, para mim, na minha cabeça, ainda é um bocado difícil separar as duas coisas e perceber que França não é aquele sítio onde eu estive fechada um ano e meio em casa, é mais do que isso.
Porque na
E
verdade
por
tinha
isso a
chegado
integração.
há 6 meses, a bem dizer, quando a pandemia começou.
Sim, e durante esses 6 meses, houve uma daquelas famosas greves francesas, que durou cerca de um mês e meio, em que os transportes estavam completamente parados e durante esse tempo eu também não conseguia sair muito de casa. Por isso acho que foi estes primeiros tempos foram um bocadinho conturbados, mas acho que agora finalmente já estou a começar a conseguir integrar-me de uma forma um bocadinho mais consistente.
Já lá vamos, portanto, processo de adaptação em curso. E onde é que foi mais fácil adaptar-se?
Foi em Londres, porque eu fui para Londres e eu já sabia quando fui para Londres que era temporário, porque a minha profissão estava dependente do Brexit e eu fui para Londres já depois do referendo. Ou seja, eu não sabia quando nem para onde, mas sabia que teria de sair do país. E então, quando fui para lá, não estava a fazer um esforço muito ativo de integração, nem de conhecer pessoas. Ainda por cima, no início, eu viajava muito por causa do trabalho, também não estava muito abencada e não estava mesmo a tentar conhecer muito a cidade ou tentar ter aquelas rotinas de ir a um ginásio ou fazer atividades, porque eu pensava, para que é que eu estou a fazer este esforço, eu sei que me vou embora. Eu não sei explicar, mas de repente eu acordei um dia e tinha imensos amigos e imensas atividades e estava a adorar a cidade como talvez nunca adorei outra cidade, e foi de uma forma completamente inesperada. Eu acho que Londres é um bocadinho diferente do resto do Reino Unido, porque é uma cidade verdadeiramente internacional, em que há pessoas de todo o mundo, com backgrounds totalmente diferentes. E eu acho que há uma aceitação enorme de todos os países, de onde quer que nós venhamos e o que quer que nós façamos. E eu acho que os ingleses têm um hábito que eu acho engraçado, que é de fazer o tal small talk, que eu não sei bem como é que se traduz em português, mas toda a gente pergunta de onde é que nós somos e o que é que vamos fazer, o que é que fazemos da vida, e há um verdadeiro interesse em conhecer pessoas diferentes. Eu acho que isso é um hábito mesmo engraçado. E mesmo sem querer, acabei por conhecer imensa gente de sítios muito diferentes. E acho que foi uma experiência muito enriquecedora nesse aspecto. Claro que também se tornou bastante difícil pelo facto de eu saber que me tinha de ir embora, mas foi ótimo. Foi mesmo fácil e eu adorei estar o tempo que eu tive em Londres.
Já vamos olhar para a mudança. Se tivesse que escolher uma palavra para resumir de alguma forma cada uma das experiências anteriores, antes de chegarmos a esta que está a viver nesta altura, que palavra escolhia? Vamos começar por Itália, pelo Erasmus.
Festa, que eu acho que no fundo é o que a maior parte das pessoas que fazem Erasmus.
Está tudo dito. Alemanha.
Acho que Frankfurt foi a cidade mais prática onde eu já estive. Eu conseguia de facto fazer tudo de bicicleta, as coisas eram muito próximas umas das outras. Acho que é uma cidade mesmo feita para conseguirmos ter uma vida facilitada, de certa forma, sem ser a parte do alemão.
Inglaterra.
Surpresa, no sentido em que há tanta coisa para fazer e tantos nichos que uma pessoa está sempre surpreendida com a quantidade de coisas diferentes que acontecem e a quantidade de interesses que as pessoas têm e que há sempre pessoas com interesses parecidos com os nossos, mesmo que sejam coisas mesmo muito particulares.
Bom, e chegamos a junho de 2019 e já sabemos que, de alguma forma, o que provoca a saída de Londres, de Inglaterra e provavelmente a mudança para Paris é o Brexit. É isso mesmo, Teresa. O Brexit está na origem desta mudança.
Sim, exatamente. Eu, quando fui para Londres, fui trabalhar para uma agência da Comissão Europeia, que se chama Autoridade Bancária Europeia. E havia duas agências em Londres, e a partir do momento em que houve o referendo, já sabíamos que a Comissão ia ter de retirar as agências e pô-las no sítio que pertencesse efetivamente à União Europeia. E a decisão foi para nos mudar para Paris, mas também só soubemos isto, não muito tempo antes de acontecer. Ou seja, eu só soube isto algum tempo depois de me ter mudado para Londres. Eu não sabia para onde é que ia, na realidade.
Portanto, sabia que a mudança aconteceria, tendo em conta as circunstâncias, mas não sabia para onde iria.
Exatamente, é isso mesmo.
Como é que recebeu a notícia de que o destino, seria Paris?
Na altura, o processo para mudarem as agências vinha de. Ou seja, os países tinham de se candidatar para nos receber, tinham de fazer uma espécie de oferta, digamos, a dizer o que é que nos ofereciam a nós, à agência, em termos de comunidades, de edifícios, para onde é que poderíamos ir, essas coisas todas. E havia 6 ou 7 cidades que se candidataram para nos receber. Não vale a pena estar a dizer todas, mas Paris, mesmo assim, não era a pior. Uma delas, por exemplo, era Varsóvia, que para nós portugueses fica no ponto extremo da Europa. E seria extremamente difícil para mim aprender polaco. Por isso, Paris acabou por ser mais cómodo, não tanto também pela proximidade geográfica, mas também pela língua, porque eu sabia que ia ser muito mais fácil para mim aprender francês do que qualquer outra das línguas das cidades que se tinham candidatado.
Teresa, e tendo em conta a experiência que já tinha, ou as experiências que já tinha, encara-se uma nova mudança como mais uma ou como um recomeço? Há sempre um começar do zero em cada nova experiência.
Eu, quando fui para Frankfurt, o meu namorado da altura, agora marido, despediu-se do emprego que tinha em Portugal para tentar encontrar também emprego em Frankfurt. E não conseguiu, por causa da língua. Ele ainda teve 6 meses a tentar aprender alemão, mas de facto era mesmo muito difícil e acabou por desistir e encontrar emprego em Londres. E foi por aí que eu me candidatei para a tal agência em Londres. Só que nós também sabíamos que Londres ia ser uma situação temporária. E que teríamos mudar outra vez. E agora, finalmente, Paris está a ser a primeira vez que estamos os dois com empregos estáveis, sem perspectivas de nos termos de ir embora. Por isso, eu acho que está a ser um recomeço, no sentido em que sabemos que é isto, que agora temos de ficar aqui, e que vamos ter mesmo de nos fazer um esforço bastante ativo para nos integrar, porque à partida não há motivo nenhum para nos irmos embora tão cedo. Por isso eu acho que vemos a cidade também de forma um bocadinho diferente, porque não há. O facto de não haver uma data de validade, digamos, torna as coisas bastante diferentes, não é? Porque, de facto, pronto, estabelecemos aqui, vamos ficar aqui, pronto, e foi como, tal como eu disse, temos mesmo de nos esforçar para nos integrar, porque, a não ser que alguma coisa corra muito mal, ficamos por aqui durante bastante tempo.
Bom, olhamos agora um pouco para o futuro, mas há pouco falávamos do início desta experiência, e já percebemos o quanto ela está a ser, ou foi até agora, condicionada, pelo confinamento e pela pandemia. Ainda assim, o que é que mais a tem surpreendido nos franceses e em França, na vida em Paris?
Eu acho que depois de ter a experiência em Frankfurt e em Londres, estar em Paris, de certa forma, é como voltar a casa, porque eles têm hábitos muito parecidos com os nossos e culturalmente são muito parecidos connosco. Por exemplo, a questão de vir tomar o um café para uma esplanada e estar 2 ou 3 horas só a falar, sem grandes objetivos. De certa forma, também de terem aquelas burocracias todas que nós temos em Portugal e de às vezes as coisas serem um bocadinho confusas, da língua ser muito parecida com com a nossa, isto faz-me sentir um bocadinho em casa. Mas também, há, claro que há coisas muito parecidas com as de Portugal, como por exemplo, como eu disse, a tal burocracia e a tal confusão para tratar de coisas práticas, que às vezes não é tão bom. Por exemplo, em Londres era tudo mesmo muito fácil, as coisas estavam feitas de forma a serem rápidas e fáceis de perceber, e aqui não é bem assim, um bocado, lá está, como em Portugal. Mas eu acho que já encontramos experiências muito variadas de franceses que são arrogantes, tal como nós pensamos que são, se bem que eu acho que são mais os parisienses, tal como também já encontramos franceses que foram espetaculares e nos ajudaram imenso, como por exemplo os nossos vizinhos, sempre foram excelentes connosco e sempre nos ajudaram e sempre foram bastante prestáveis. Por isso eu acho que também a impressão que nós temos um bocadinho dos franceses serem arrogantes tem mais a ver com se eles realmente não nos conhecem e não têm qualquer ligação. Talvez não sintam aquela necessidade que nós portugueses temos de receber sempre bem as pessoas e de fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas.
Bom, mas isto mais uma vez mostra aquilo que há dias um outro português no mundo dizia, que aprendeu com o avô, ou que foi dos maiores ensinamentos que o avô lhe passou, é de que existem pessoas boas e más em qualquer parte do mundo. Se estivermos do lado das boas, ou se conhecermos as boas, certamente tudo será mais fácil, não é?
Exatamente, completamente.
Teresa, em termos profissionais, e já percebemos que, na verdade, o motor disto tudo é a sua vida profissional, o que é que está a fazer nesta altura?
Eu ainda trabalho para a Agência Bancária Europeia, que basicamente é um ramo da Comissão Europeia que faz regulação bancária dos bancos que estão na União Europeia. E é isso, portanto, eu faço regulação bancária. Neste momento estou licença de maternidade, por isso não estou a trabalhar. Mas é isso, desde que mudei para Londres que faço a mesma coisa.
Realizada profissionalmente, este era o tipo de trabalho que ambicionava fazer, já nos disse que é da área da economia.
Sim, eu nesse sentido estou mesmo muito contente, porque por um lado eu estou a fazer aquilo que estudei, ou seja, a minha formação é de facto nesta área das finanças. E há muitas pessoas que não conseguiram encontrar emprego na área, acho que tive muita sorte nesse sentido. Mas por outro lado, eu sinto-me bastante realizada de ser, de certa forma, uma funcionária pública europeia, porque estou a trabalhar num projeto no qual eu acredito e que me diz muito. Por isso, eu acho que sentir, se bem que de forma bastante indireta, obviamente, mas sentir que estou a contribuir para este projeto e que de alguma forma a União Europeia se vai tornar um bocadinho melhor por causa do meu trabalho, faz com que o meu dia a dia seja mesmo bastante muito mais satisfatório, mesmo naqueles dias mais chatos. Eu penso, pronto, eu estou a fazer isto porque a União Europeia vai ficar melhor e para evitar que hajam outros Brexits. Espero que o meu trabalho contribua para isso.
Bom, mas dizia que está de licença de maternidade, que significa que foi mãe há pouco tempo. Como é que tem sido, ou como é que está a ser, viver esta fase da vida num país que não é o nosso?
Sim, eu tenho um bebé com 5 meses. Eu não vou mentir, acho que não é fácil estar sem a tal rede de apoio da família, não estar aqui ao lado. Mas para ser sincera, eu acho que tinha uma visão muito mais pessimista. Eu achava que ia ser uma tarefa herculeana de criar um bebé fora de Portugal. Achava que não ia tomar banho durante 5 dias e que não ia comer durante 2. E pronto, não é bem assim. Acho que as coisas fazem-se. Claro que é um bocadinho mais difícil. Por exemplo, já fiquei doente e não posso pedir à minha mãe para ficar com ele durante uns tempos para eu conseguir recuperar. Ou seja, eu estou doente e continuo com as noites mal dormidas e a ter de cuidar do bebé 24 horas por dia. Mas acho que as coisas fazem, e apesar de não termos a família perto, agora viajar é muito mais fácil. A nossa família já veio cá visitar várias vezes, ajudam-nos a tomar conta do nosso filho quando cá estão. E também, acima de tudo, os nossos amigos que estão connosco cá em Paris acabam por ser um bocadinho a nossa família, porque eles têm sido uma ajuda imensa, desde, sei lá, se estamos há semanas sem comer uma refeição caseira, eles vêm cá a casa e cozinham para nós. fazem as compras e trazem-nos. Vêm sempre do outro lado da cidade visitar-nos todos os fins de semana para nós não termos só aquela vida de cuidar de um bebê. E eu acho que tem sido mesmo extraordinário, porque realmente a relação que nós temos com os nossos amigos quando estamos fora de Portugal roça mesmo uma relação familiar que não acontece tanto com os nossos amigos que estão em Portugal connosco.
Tão bom. E tem noção se há muitas diferenças no que toca à maternidade, à gravidez, ao nascimento do bebé, se há muitas diferenças em relação àquilo que acontece em Portugal?
Sim, aqui há muito mais diferenças do que eu estava à espera. Por exemplo, a licença de maternidade aqui em França, para as mães, é de 16 semanas, sendo que 6 semanas das 16 têm de ser tiradas antes do parto. Ou seja, na realidade, a mãe fica com a criança durante 10 semanas e os bebés, com 2 meses e meio, vão para a creche. O que para mim foi um bocado um choque, porque a França, sendo um país socialista, eu achei que ia haver bastante mais benefícios a este nível. E de facto não há, mas eu penso que a razão é porque o foco dos franceses é muito mais na recuperação da mãe e na mãe ela própria do que no bebé. Porque para eles é mais importante que a mãe volte à sua vida normal o mais rapidamente possível e trabalhar do que propriamente se é melhor para o bebé estar 6 meses em casa antes de ir para a creche. Por isso, eu tento mais ou menos perceber qual é que é a visão deles, mas sim, claro que me faz imensa confusão pensar que se o meu filho tivesse 2 meses e meio já estava na creche, porque eles são mesmo pequeninos. Mas sim, há muitas coisas, por exemplo, cá o Sistema Nacional de Saúde deles, entre aspas, penso que é um bocadinho mais forte que o nosso e há imenso apoio à maternidade e mesmo ao pós-parto. Eles cá, por exemplo, todas as mães têm de fazer umas sessões de recuperação do pós-parto, que é mais ou menos obrigatório. E em Portugal isso não se faz, por exemplo. Eu acho que é uma coisa bastante importante. Depois há outras coisas um bocado estranhas. Por exemplo, não há bem o conceito de centros de saúde, como há em Portugal. Ou seja, eu, para comprar as vacinas para o meu filho, tenho de ir ao médico para me prescrever as vacinas, eu tenho de ir à farmácia buscá-las para depois ir ao médico outra vez para administrar. Isto tudo é um bocado estranho para mim, não é? Porque as vacinas são obrigatórias e deveria ser, de certa forma, mais facilitado. Portanto, eu acho que a abordagem deles à maternidade é bastante diferente da nossa, é um bocadinho mais prática e um bocado, lá está, mais focada na
Mas, por
mãe.
exemplo, em relação às vacinas de que falava agora, elas são obrigatórias, mas têm que ser pagas, porque no caso de Portugal, nós vamos ao centro de saúde, como referi há pouco, e as vacinas são administradas às crianças, desde tenra idade até. Enfim, vamos fazendo vacinas pela vida fora, de forma gratuita, e não temos que ser nós a comprá-las, a não ser aquelas que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação.
Certo. Aqui o que acontece é que a maior parte das pessoas tem acesso à Carte Vital, que é um subsistema de saúde, que com esse tal cartão as pessoas conseguem quase tudo gratuito, mesmo consultas privadas com médicos. Esta tal Carte Vital faz com que o preço seja quase como se fosse uma taxa moderadora. Mas como eu estou numa situação especial, porque eu não trabalho para nenhuma empresa francesa, ou seja, eu não pago impostos em França, não tenho acesso à tal carta vital e o meu filho também ainda não tem acesso. Por isso, sim, eu pago todos os meses imenso dinheiro em vacinas que são obrigatórias, o que é um bocadinho estranho. Mas se tudo correr bem, o meu filho há de ter tal acesso à carta vital e depois conseguimos pedir o reembolso. Mas sim, é um bocadinho estranho porque é que as coisas funcionam assim, não é? Porque o meu filho não pode ir à escola, não pode começar a escola sem ter estas vacinas. Então, porque é que eu tenho de as pagar? Por isso, sim, há coisas que acho que não funcionam bem, não tão bem como em Portugal.
Bom, ficam aqui alguns exemplos. Teresa, daquilo que já conhece da cidade, não sei se já tem locais preferidos ou não, mas se pudéssemos ir visitá-la, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Eu moro perto do canal de Saint-Martin, que eu acho que é uma zona muito gira. Tem imensas coisas a abrir, muitos restaurantes novos e bares e coisas a acontecer. E é uma zona muito gira para passear também. Também gosto muito da zona de Saint-Germain-des-Prés, que é onde há um café muito conhecido, que é o Café de Flore, acho eu, que é assim que se chama, ou de Margaux, são os cafés onde o Hemingway e essas pessoas iam conversar. Na altura ficou muito conhecido por causa disso, e agora são cafés muito bonitos, e é uma zona também muito bonita para se passear.
Ficam aqui algumas sugestões para quem visitar a cidade de Paris. Teresa, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo? Começou em 2008, já passou por Itália, Alemanha, Inglaterra e agora França. O que é que se aprende com uma vida assim?
Eu acho que a maior aprendizagem, pelo menos para mim, é de tolerância, porque eu acho que é muito fácil para nós julgar os hábitos e as culturas dos outros países um bocado à luz daquilo que nós conhecemos. Eu acho que eu própria fiz imenso isso, por exemplo, quando cheguei à Alemanha e o comércio fecha todo ao domingo, inclusivamente supermercados. E isso para mim não me cabia na cabeça, porque é que os alemães haviam de fazer isso. E se eu tivesse uma emergência e tivesse mesmo de comprar comida, como é que eu ia fazer? E fazia mesmo muita confusão e não percebia. Depois de até estar lá algum tempo, percebi que para eles o domingo é como se fosse o dia da família e eles acabam por dedicar esse dia mais a fazer atividades no exterior, como fazer hiking ou irem para os lagos. Eles fazem muitas coisas diferentes. E de facto, se eu pensar um bocadinho, não será melhor isso do que se calhar como nós às vezes passamos um domingo no centro comercial, por exemplo. Por isso eu acho que nós temos muito a aprender com os hábitos das outras culturas e a não ser rápidos a julgar e a pensar que nós somos melhores só porque nós estamos habituados a fazer as coisas de certa forma. Se eu conseguir aprender um bocadinho em cada sítio onde morei, já vai tornar tudo muito mais enriquecedor e vai fazer também com que, de certa forma, a minha vida seja muito mais completa, porque há muitas coisas que nós podemos aprender com os outros.
Sem dúvida. Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Eu acho que toda a gente deve dizer isto, mas é da comida. Não, obviamente que o que eu sinto mais falta é da família e dos amigos, mas isso eu acho que é mais ou menos óbvio. Mas sim, sinto muitas saudades da comida. Acho que de comer peixe quase todos os dias, de comer coisas muito diferentes, comer coisas que também são assim um bocadinho mais familiares, que nós não encontramos cá. Por exemplo, lá está o bacalhau. Eu sei que toda a gente fala sobre isto, mas encontrar bacalhau salgado fora de Portugal é uma tarefa praticamente impossível. E quem diz bacalhau diz polvo. Por exemplo, há muitos sítios que acham mesmo estranho nós comermos polvo, porque não há assim tantos países onde se coma. E acaba por ser às vezes difícil encontrar as coisas e cozinhá-las em casa. Mas mesmo assim, em França, pronto, há imensos portugueses em Paris e é fácil encontrar restaurantes portugueses. Por isso, também, se tivermos assim mesmo muitas saudades, está ali um bocadinho à mão de semear.
Mas de facto a gastronomia está no top das saudades dos portugueses por este mundo fora. Mas tendo em conta que passou por diferentes países, foi sentindo saudades de coisas diferentes ou de aspectos diferentes em função do sítio onde estava? Ou a saudade era sempre a mesma?
Claro que quando eu estive em Londres, apesar de estar a adorar morar lá, sentia muita falta até do tempo em Frankfurt. Porque apesar de nós termos uma certa ideia de como é que é o tempo na Alemanha, os verões lá eram bastante quentes, por isso, e os invernos bastante frios, mas havia estações, o que em Londres não existe, bem, como nós as conhecemos. Ou seja, em Londres eu podia estar em julho e no mesmo dia fazer calor e passado uma hora chovia e depois havia nevoeiro, era um tempo mesmo muito inconstante. E sim, sentia muita falta também porque em Londres havia tanta coisa para fazer e para aproveitar, e muitas das vezes isso era condicionado pelo facto de estar a chover ou o tempo estar péssimo e não conseguimos sair de casa. Mas sim, obviamente, em Frankfurt sentia muitas saudades de conseguir comunicar. Muitas das vezes sentia mesmo frustrada de estar lá e de não conseguir, não saber falar alemão. Pensei, acho que a comunicação era aquilo que. E pronto, de estar num país onde se tivesse a minha língua materna, fazia-me mesmo muita falta. E sim, acho que a Alemanha talvez tenha sido o país onde morei até agora que tinha pior comida, por isso também sentia muita falta da comida portuguesa.
Teresa, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Uma palavra?
Uma palavra.
Acho que talvez metamorfose, porque acho que tenho mudado bastante por cada experiência, com o acumular de experiências que tenho tido. E eu acho que neste momento eu sou uma pessoa bastante diferente da pessoa que era quando fiz o meu Erasmus em 2008. Acho que cada experiência tem sido bastante enriquecedora e tem-me tornado uma pessoa, de certa forma, quero eu acreditar, um bocadinho melhor do que era no início, que pronto, me consigo adaptar melhor e consigo superar desafios de uma forma um bocadinho mais leviana do que se calhar no início. E eu acho que, no fundo, também é um bocado por isso que as pessoas vão para fora, não é? Que é para ter uma abertura maior e para isso também nos tornar a nós próprios pessoas melhores ou mais completas.
E já percebemos que a metamorfose vai continuar. Muito obrigada. Ana,
Sim. Obrigada.
Ana Teresa Bento está na cidade de Paris, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2008.